O meu desejo é que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Caro amigo, nós estamos no livro de 1 Reis e estamos no capítulo 3. Nós, no último programa, estivemos a ver a morte de Davi e, no fundo, as primeiras medidas que Salomão tomou para estabilizar o seu reino e estabelecer o seu reino. Vemos que Davi deixou um legado extremamente importante para Salomão. E esse legado, essa herança que ele deixou, foi realmente o Salomão poder observar e obedecer à lei do Senhor. Mais do que todo o império que Davi havia construído, mais do que toda a riqueza que Davi poderia ter deixado a Salomão, esta era a real herança que Davi haveria de deixar: a sua obediência a Deus e que o seu filho tivesse a mesma consciência quanto aos valores que regem uma sociedade. Assim vimos logo Salomão a começar a agir com justiça no seu reino, começando a retirar da sua influência, da influência do palácio, aqueles homens que eram corruptos, sanguinários, homens que realmente estavam prontos para usurpar o trono de Salomão e maltratar e difamar este rei. E Salomão começou a agir com sabedoria logo desde o início. Mas vamos então olhar para este capítulo 3 do livro de 1 Reis. Eu recomendo que quem tem a sua Bíblia possa abrir, tomar as suas notas, indo registando na palavra de Deus ou sublinhando na palavra de Deus palavras e textos que Deus lhe está a falar ao coração. Por isso mesmo, eu recomendo que, se tem Bíblia, está na hora de a abrir agora. 1 Reis, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: Salomão então fez uma aliança com Faraó, o rei do Egito, e casou com uma das suas filhas, trazendo-a para Jerusalém para viver na cidade de Davi, até que acabasse de construir o seu palácio, o templo e a muralha à volta da cidade. Naquele tempo, o povo de Israel ainda apresentava sacrifícios em altar sobre as colinas, porque o templo do Senhor ainda não fora construído. Aqui foi, digamos assim, um dos primeiros erros que Salomão cometeu. Salomão teve um reino tremendo em termos de beleza, em termos de majestade, mas ele cometeu graves erros. E alguns dos erros graves que Salomão cometeu foi fazer uma série de casamentos. Salomão casou-se com a filha de Faraó no sentido de estabelecer uma aliança política com o Egito. Naquela altura, e ainda hoje, em países que são regidos por monarquias, os casamentos realmente tinham essa função também, de uma aliança política entre Estados, uma aliança política entre as nações, de forma que aqueles casamentos, ao serem celebrados, era como se fosse estabelecido um contrato de não agressão entre aqueles países. E Salomão aceita então este desafio de casar com a filha do faraó do Egito. Salomão realmente é diferente de seu pai, porque realmente Salomão age com uma certa diplomacia que não tem muito a ver com os princípios e orientações espirituais da parte de Deus. Davi tinha deixado essa orientação para que Salomão ouvisse e obedecesse a toda a lei de Deus. Se nesta área, de uma forma muito concreta, Salomão tivesse ouvido a palavra de Deus, certamente ele não teria cometido estes erros e, por essa razão, não teria sido penalizado anos mais tarde, exatamente por esta deficiência que ele tinha na forma como governava a sua nação. Mas, continuando, o texto bíblico diz: Salomão amava o Senhor e seguia as instruções do seu pai Davi. No entanto, continuava a sacrificar sob as colinas e a oferecer incenso nesses lugares. A colina mais famosa onde havia um altar era em Gibeão. Salomão então sacrificava aí 1 milhar de holocaustos. O Senhor apareceu-lhe num sonho, na noite em que fez esse sacrifício, e disse para pedir o que quisesse, que lhe o daria. Salomão respondeu assim: Tu foste extremamente bondoso para com o meu pai Davi, visto que ele foi homem honesto, verdadeiro, fiel para contigo e obedeceu aos teus mandamentos. Confirmaste-lhe a tua bondade, dando-lhe um sucessor no trono. Ó Senhor meu Deus, fizeste-me rei em seu lugar, mas eu ainda sou como uma criança que nada sabe da vida. Agora, aqui estou, no meio do teu povo escolhido, numa nação tão grande cuja população quase nem se pode contar. Dá-me então sabedoria para que possa governar bem o teu povo e saiba a diferença entre o que é justo e o que é errado, pois quem por si só poderia carregar com tão tremenda responsabilidade? Vemos aqui que Deus dá então a liberdade a Salomão para pedir qualquer coisa. Ele poderia ter pedido riqueza, Salomão poderia ter pedido fama, poderia ter pedido poder, poderia ter pedido mais território. Mas em vez disso, Salomão pede sabedoria. Ele compreende as suas limitações. Ele compreende que ele realmente é fraco demais para poder dirigir uma nação. E por isso mesmo ele pediu sabedoria a Deus para poder dirigir o povo de Deus. Salomão reconhecia a sua deficiência, a sua incapacidade para governar este povo. E realmente é importante que cada líder, cada pessoa que tem a responsabilidade de dirigir outros, reconheça as suas limitações, reconheça as suas incapacidades, ao ponto de buscar, quer na presença de Deus, quer em outras pessoas que o possam complementar, para poder conduzir a bom porto o seu povo. Salomão aqui então pede sabedoria a Deus, uma sabedoria que vem dos céus, uma sabedoria espiritual, podemos dizer assim, para poder conduzir a nação de Israel, quer de uma forma política, quer de uma forma económica, poder dirigir e trazer à nação de Israel as orientações de Deus para o seu povo. E foi exatamente isso que ele fez. Foi realmente um pedido, podemos dizer assim, desculpem a redundância, um pedido sábio, no sentido que ele pediu sabedoria. O verso 10, então, deste texto bíblico continua a dizer: a resposta de Salomão agradou muito ao Senhor, porque lhe pediu sabedoria. Então, replicou-lhe: visto teres pedido sabedoria para governar o meu povo, e não uma longa vida, nem riquezas pessoais, nem sequer a derrota dos teus inimigos, dar-te-ei, portanto, o que pediste. Terás uma mente mais sábia do que alguém, nem antes nem depois de ti já teve. Mas dar-te-ei igualmente aquilo que não pediste, fortuna e honra. Ninguém no mundo será tão rico nem tão famoso como tu durante toda a tua vida. Terás uma longa vida se me seguires e obedeceres à minha palavra, tal como fez o teu pai Davi. Salomão então despertou e deu-se conta de que tinha tido um sonho. Regressou a Jerusalém e foi ao tabernáculo. Aí, pondo-se perante a arca da aliança do Senhor, sacrificou holocaustos e fez sacrifícios de paz. Depois convidou toda a sua corte para um grande banquete. Vamos parar aqui um pouco e tentar olhar para este texto bíblico. Deus, em primeiro lugar, apreciou bastante a oração de Salomão. Salomão poderia ter pedido o que ele quisesse, mas na realidade ele estava preocupado com a forma como iria governar a nação de Israel. Ele poderia, eventualmente, pedir riquezas, glória ou outra coisa qualquer, mas na realidade ele pediu simplesmente sabedoria para que Deus lhe desse condições de ele governar ali o povo de Deus. E por essa mesma razão, Deus não só concede a sabedoria que Salomão havia pedido, mas também lhe concede tudo o resto que ele não tinha pedido. E assim Deus vai conduzir a nação de Israel neste próximo período em que Salomão é o rei de Israel. Realmente a história aqui vai mostrar que Salomão era um homem que realmente não houve outro igual a ele, nem antes nem depois. Foi realmente um homem que teve grande sabedoria e teve grande influência na história da humanidade. Muitos dos provérbios de Salomão ainda hoje continuam a ser válidos, continuam a ser interessantes para serem estudados. E se você tem Bíblia, poderá abrir os próprios livros de provérbios e lá analisar aqueles provérbios que Salomão escreveu, muitos deles cheios de grande conhecimento e sabedoria. Vemos que realmente Salomão foi abençoado de uma forma tremenda por Deus, dando-lhe uma capacidade intelectual, uma capacidade espiritual, uma sabedoria espiritual de uma forma incrível. Ninguém se comparava a Salomão. E Deus fez isto, em primeiro lugar, pelo relacionamento também que tinha com Davi, seu pai. Davi, seu pai, iniciou um relacionamento com Deus, no qual a palavra de Deus diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E isso foi deixado, digamos assim, como herança, como legado para Salomão. E ele pôde aproveitar esse exemplo de seu pai para desenvolver o relacionamento com Deus. E dessa forma, Salomão mantinha o relacionamento com Deus, ainda que fazia algumas coisas que não estavam corretas, como essas que nós vimos de ter altares em várias colinas espalhadas pela nação de Israel. Mas mesmo assim ele procurava um relacionamento com Deus. E Deus foi conduzindo Salomão a um relacionamento ainda mais profundo com ele. O verso 16, então, vai trazer aqui um dos exemplos onde nós podemos ver expresso a sabedoria de Salomão. Diz assim o texto: um dia pediram-lhe audiência duas prostitutas que lhe apresentaram o seguinte caso. Senhor, começou uma delas, nós vivemos na mesma casa, só ela e eu. Recentemente tivemos um bebê. 3 dias depois, também ela deu à luz o seu filho. Mas o menino dela morreu durante a noite porque deixou-o na mesma cama com ela e, enquanto dormia, ao virar-se, ficou sobre ele e abafou-o. Então, à meio da noite, levantou-se, pegou no meu bebê, porque eu estava a dormir, e pôs o outro ao lado de mim, indo deitar-se com o meu. De manhã, quando eu ia para dar de mamar ao meu filho, estava morto. No entanto, à medida que se fazia mais dia, certifiquei-me de que aquele não era o meu. A outra interrompeu-a e disse: era sim, o teu filho, o vivo é que é meu. Não, o morto era teu, o outro é meu. E assim continuaram as duas a discutir ali em frente ao monarca. Este por fim disse: vamos lá então resumir a questão. Ambas reclamam a criança viva e cada uma diz que o menino morto pertence à outra. Sendo assim, tragam cá uma espada. E trouxeram-lhe. Depois acrescentou: dividam o menino vivo em dois e deem uma parte a cada uma das mulheres. A mulher, que era realmente a mãe do bebê, exclamou logo para o rei: oh não, meu senhor, dá-lhe antes a criança, mas não a mates, porque lhe tinha muito amor. A outra, contudo, limitou-se a responder: está bem, que não seja nem teu nem meu, dividamos então entre as duas. Perante isso, o rei decidiu imediatamente: deem o bebê à mulher que quer que ele viva. Essa é verdadeiramente a mãe dele. Esta decisão do soberano depressa se espalhou por toda a nação e o respeito pelo rei aumentou imenso, porque toda a gente se deu conta da grande sabedoria que Deus lhe dera. Vemos aqui que esta era uma situação muito difícil de resolver. Salomão é colocado então diante deste caso. E sabemos que naquela altura não havia os testes de DNA, não havia provas contundentes para poder registar e conferir a paternidade da criança. No entanto, Salomão usa da sabedoria para poder analisar quem realmente é a criança e quem é a mãe deste bebê. Ele vai fazer um teste ao amor. Este teste revela realmente quem seria a mãe da criança. Ao colocar uma mãe, seja ela qual for, diante da morte iminente do seu filho, certamente qualquer mãe que amasse o seu filho iria reagir como aquela, procurar manter o seu filho vivo, independentemente de quem o iria criar. A mãe, então, claramente manifesta logo a sua preocupação, não permitindo que o rei matasse o seu filho. Era óbvio que era esta senhora a mãe daquela criança. Isto revela a sabedoria que Deus havia dado a Salomão. Era uma situação extremamente delicada, uma situação de difícil prova, mas Deus havia dado sabedoria de grande monta para que Salomão pudesse julgar a humanidade, pudesse julgar o povo de Israel de uma forma equilibrada, de uma forma justa. E dessa forma, então, esta criança foi restituída à sua verdadeira mãe. Chegamos assim ao capítulo 4 deste livro de 1 Reis, e Salomão agora vai alcançar, digamos assim, o apogeu da sua glória, do seu poder, o que marcou realmente o reino de Salomão. Foi a paz e a prosperidade. É por isso que o profeta Isaías, profetizando a respeito da vinda do próprio Senhor Jesus Cristo, mostrando aquilo que Deus iria fazer com o reino de Davi, podemos dizer assim, ele diz que o seu nome será Conselheiro, será Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E vemos ainda outro texto, quando os anjos cantaram e anunciaram o nascimento de Cristo em Belém, eles disseram: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. Então vemos que uma característica daquilo que Deus quer fazer na humanidade é trazer a paz ao homem. Ele o fez, é verdade, no reino de Salomão, mas realmente o que Deus pretende é que no seu coração haja paz. No seu coração esteja repleto dessa paz de Deus que excede o entendimento. E que essa paz que nós muitas vezes não compreendemos. Uma paz que ultrapassa até as circunstâncias difíceis da vida. É uma paz que só Deus pode dar. Salomão desfrutou de uma paz no sentido militar. Ele não teve que, enfim, continuar a fazer conquistas. Ele não teve que continuar a guerrear contra os povos vizinhos, porque realmente Deus estabeleceu a paz na nação de Israel. E realmente Deus quer também trazer a paz ao seu coração. Permita que essa paz de Deus, que excede o entendimento, possa guardar o seu coração. Quando nós abrimos o nosso coração a Deus, quando nós permitimos que a palavra de Deus faça eco no nosso ser e começamos a viver essa mesma palavra, então realmente começamos a viver essa paz de Deus, pois só Deus pode conduzir-nos a essa paz. E isso nós fazemos através da fé em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos diz: somos justificados pela fé, por isso temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda no Evangelho de João diz: a minha paz vos dou, deixo a minha paz, e a minha paz vos dou. Não vos dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Por isso esta é a mensagem de Deus para aqueles que são seus filhos. A paz que só Deus pode dar, pode inundar o seu ser, o seu coração. Mas o texto é aqui que nós começamos a ler. Vamos voltar então a 1 Reis capítulo 4 e vamos ver os primeiros versos deste mesmo livro. Diz assim: esta é a listagem dos homens que colaboraram com o rei na administração nos assuntos de Israel. Azarias, filho de Zadok, era o sumo sacerdote. Azarias, filho de Natã, tinha as funções de administrador. Zabud, filho de Natã, era sacerdote e o seu conselheiro especial. E ainda no verso 7 diz: havia ainda na corte de Salomão 12 administradores, um por cada tribo, responsáveis pela tributação daquilo que a população deveria fornecer para a casa real. Cada um deles administrava esse provisionamento durante um mês do ano. Vemos então que estes homens eram os administradores da nação de Israel, 12 homens, um por cada tribo. Mas o verso 20 ainda continua, vamos saltar para lá, e diz: Israel e Judá, nesse tempo, era uma nação rica, próspera, populosa. O rei Salomão governava um extenso território que ia desde o rio Eufrates até à terra dos filisteus, descendo até à fronteira com o Egito. Os povos dessa área que tinham sido conquistados pagavam um imposto a Salomão e estiveram-lhe sujeitos toda a sua vida. A provisão alimentar para o Palácio Real diariamente era de 6.825 litros de farinha e de 13.650 litros de cereais, 10 vacas engordadas e outras trazidas dos pastos, 100 ovelhas e de vez em quando veados, gazelas, cabras montesas e gordas aves de capoeira. O seu domínio alargava-se a todos os reinos do Oriente, do rio Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e havia paz em toda a terra. Durante o tempo do reinado de Salomão, Israel e Judá viveram em paz e segurança. Cada família possuía a sua própria casa, com seu jardim. Salomão possuía ainda 40 mil cavalos para os seus carros de combate e 12 mil cavaleiros. Em cada mês, como se viu, os administradores forneciam à casa real o alimento, além da cevada e palha para as estrebarias reais. Vemos aqui que realmente Salomão está no apogeu do seu reino. Ele dominava praticamente todo o crescente fértil, toda a zona ali do crescente fértil que vai desde o Egito até ao grande rio Eufrates. E vemos que havia muitos povos que se submetiam ao domínio de Salomão. Alguns conquistados por Davi, outros que se sujeitavam, certamente, pela sabedoria e pela qualidade da administração que Salomão exercia sobre os povos. O verso 29 ainda nos diz: Deus deu a Salomão grande sabedoria e inteligência, assim como muito conhecimento. De facto, a sua sabedoria excedia a de qualquer sábio do Oriente, incluindo os do Egito. Era mais sábio do que Etã, o Isrita, e do que Emã, Calcul e Darda, filho de Maol. sua fama estendeu-se a todas as nações vizinhas. Foi autor de 3.000 provérbios e escreveu 1.005 cânticos. Interessou-se muito pela natureza, pela vida dos animais, quadrúpedes, aves, répteis, peixes, assim como pelas plantas. Desde os grandes cedros do Líbano até ao mais insignificante insope que cresce nas fendas dos muros. Rei de muitas terras, mandaram-lhes embaixadores, pedindo-lhes conselhos. Vemos aqui expressa a sabedoria de Salomão. Ou melhor, vemos aqui expressa a sabedoria de Deus, colocada em Salomão. É triste ver quando um filho de Deus não se apercebe que aquilo que ele recebe provém do próprio Deus. E aqui o facto de Salomão ser tão sábio não é que ele tivesse nascido assim, mas Deus havia colocado de uma forma especial esta sabedoria neste homem. Talvez conosco não aconteceu receber sabedoria desta forma. Podermos ser tão versáteis e falar sobre tantos assuntos, desde a botânica à zoologia, desde a economia à política, à guerra e, enfim, a tantos assuntos que Salomão se debruçou e falou e com inteligência dava resposta. Talvez não é o seu caso nem o meu, mas podemos cair num erro de não estar gratos a Deus por aquilo que Ele nos concedeu. Talvez sejam poucas coisas. Talvez é o pão nosso de cada dia. Talvez é a saúde. Talvez é a família e os amigos. Mas temos de aprender a ser gratos a Deus daquilo que Deus nos concede, independentemente se é muito ou se é pouco, mas ser gratos por aquilo que Deus nos concedeu. Eu espero que talvez no final deste programa você possa fazer um cântico a Deus, um cântico de gratidão por aquilo que Deus lhe tem concedido na sua vida. Talvez os seus familiares, talvez o pão diário, talvez a saúde, talvez os recursos financeiros. Eu não sei exatamente o que Deus lhe tem dado, mas certamente Deus lhe tem concedido coisas para você poder entoar um cântico de gratidão a Deus. Nós no próximo programa continuaremos a olhar para a Palavra de Deus. Até lá, fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. E que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.